Então, muito obrigada pela presença e quero, em nome do, como coordenadora do grupo de trabalho, para a cópia privada, em primeiro lugar, pedir-vos desculpa pelo atraso, mas nós normalmente só podemos marcar estas reuniões do grupo de trabalho no final do plenário e, por vezes, demora mais do que aquele tempo que nós previmos ou que estão estipulados, tendo em conta, às vezes, as intervenções que acontecem. E quero aqui dizer-vos que, dentro de um espírito de grande abertura, este grupo de trabalho acedeu ouvir estas duas entidades cujos pedidos já chegaram praticamente com o relatório fechado, que os serviços já tinham, porque tínhamos numa data, mas tendo em conta um critério que tínhamos seguido, que era de procurar ouvir todos aqueles que tinham manifestado interesse em dar o seu parecer e a sua opinião, portanto, acedemos a ouvir também a APL e, neste caso, a Nokia. Vou só aqui, por uma questão sem grande rigor, mas pedia-vos que procurassem alguma síntese sobre a matéria. Daremos 5 minutos a cada uma das entidades para fazerem a apresentação e as questões que quiserem. E depois, senhores deputados presentes, e a propósito disso, quero-vos dizer que está aqui o senhor deputado, começando na ponta, Michel Zoifer, do CDS, a senhora deputada Gabriela Carnavilhas, do Partido Socialista, eu como coordenadora do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, e está, não está presente o senhor deputado Miguel Tiago, do PCP, acho que está numa reunião, ainda ia tentar, e falta também a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que não a conseguimos contactar, bem como a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, que por razões pessoais não está hoje presente. De qualquer das maneiras, quero-vos dizer que as intervenções ficam gravadas, portanto, no link depois próprio desta comissão e do grupo de trabalho. Quem quiser depois consultar terá essa possibilidade. Portanto, queria-vos também dar essa informação e agradecer-vos uma vez mais a vossa presença e os contributos que certamente irão prestar. Palavra à APL, se faz favor.
Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, tenho que agradecer a este grupo de trabalho a paciência que tem para nos ouvir. Eu estou aqui, não vou ser rápido, porque já estive presente neste grupo de trabalho como membro da direção da AGCOP e já expusemos, enfim, a nossa posição comum sobre esta matéria e, portanto, só vim para chamar a atenção para três aspectos que vou expor muito rapidamente, que são especificamente de interesse para a Associação dos Editores e Livreiros, porque afetam a reprografia e a reprografia, embora, como já se referiu na outra reunião em que estivemos presentes, aqui seja uma espécie de enteada na questão da cópia privada, por uma série de razões que não vale a pena estarmos a elaborar, mas enfim, não, normalmente não se repara tanto na reprografia como se repara na questão da cópia privada em relação à música, em relação ao audiovisual, etc. Mas a reprografia, e a reprografia não tem tido até agora o tratamento que lhe permita sequer ganhar uma certa dimensão em termos da cobrança e da remuneração dos autores e dos editores que são, enfim, que são afetados pela exceção da cópia privada. E, portanto, nessa qualidade, eu queria só referir três pontos. Primeiro, que nos parece que já se encontra completamente desatualizado o artigo do Código de Direito de Autor, que, quando se refere aos direitos dos editores, fala, os limita ao mundo analógico, quando isso hoje em dia já não faz praticamente sentido. E penso que seria fácil alterar esse artigo, que é o 76, salvo erro, do Código de Direito de Autor, e retirar a referência a analógico, porque o resto mantinha-se na mesma. Em segundo lugar, também pensa a direção da APL que não deveria a lei determinar que seja uma ou duas ou três as sociedades gestoras da cópia privada, porque eventualmente poderá ter interesse e essa possibilidade podia estar aberta na lei se a lei não determinasse nada. Pode ter a ver interesse em separar em entidades diferentes a gestão dos direitos da cópia privada, na área da reprografia e na área da, da cópia privada sonora e audiovisual. Enfim, isto não é que isso esteja nos planos de ninguém imediatamente, mas é uma possibilidade que nós achamos que pode ser oportuna em determinado momento, e esta lei é difícil sempre de rever, porque é uma lei e, portanto, exige sempre fazer perder tempo ao Parlamento, enfim, aos grupos parlamentares, a toda a gente. E, portanto, não é fácil. Se calhar, para mudar uma vírgula, temos que fazer um investimento dos recursos do Estado absolutamente desproporcionado. E, portanto, as coisas que não for necessário, se calhar, terminar na lei, que possam ficar em aberto, ou que tenham já uma solução na lei para o caso de ser preciso serem revistas, como, por exemplo, as tarifas, em que se poderia arranjar, talvez, formas que permitissem não ter que estar a rever a lei cada vez que é preciso mexer nas tarifas. E eu, ontem, falando com o Sr. Deputado Seufert, numa audiência que ele teve a amabilidade de nos conceder, lembrava que, por exemplo, em França, há uma espécie de conselho ou comissão da cópia privada onde estão representados todas as partes interessadas, portanto, desde o Estado, que preside, e depois a indústria, produtora ou importadora ou fabricante de equipamentos, os editores, os autores, etc., para aí serem estabelecidas as normas a aplicar quanto a equipamentos e tarifas. E, portanto, isso não exige alterar a lei, porque a lei é que prevê que existe essa comissão que vai negociar entre si as tarifas e os equipamentos a que se devem aplicar as diferentes compensações pela cópia privada. E, em último lugar, uma questão que surgiu, enfim, que já estava em cima da mesa, mas que não se chegou a estar plasmada, nem se chegou, se calhar, mesmo a suscitar nos preparativos para a proposta de lei que está a ser discutida do Partido Socialista, e que é a questão de retirar a atividade comercial de fotocópias para cópia privada, mas como atividade comercial, retirá-la da cópia privada e criar sistemas de licenciamento, etc., como há noutros países, para esses casos, e não ser abrangida pela lei da cópia privada, isto é, ser um licenciamento, os centros de fotocópias serem licenciados. Isso é uma solução que foi adotada em Espanha, em França também penso que é assim, por acordo, não é bem por acordo, não ser permitida a fotocópia de material protegido pelos direitos de autor em centros de fotocópias, a não ser que eles tenham sido licenciados para um determinado repertório, como acontece na música. Isto é, cada associação que representa titulares de direitos tem o seu repertório de representados e licencia os centros de fotocópias para fazerem dentro de determinados limites, aqueles limites que depois também estavam já hoje existem nos protocolos, de que não pode ser mais 30% do livro, não pode ser, tem que ser feito a partir de um original, etc. Mas isso passar a estar enquadrado em termos de licenciamento e não em termos de cópia privada, e deixar a cópia privada para uso propriamente, enfim, para a reprodução propriamente privada, porque aqui há um uso privado, mas há também um negócio, digamos assim, uma atividade comercial anexa, e no fundo talvez faça mais sentido o licenciamento do que estar a usar o regime geral da cópia privada. Mas, enfim, isto é uma coisa já que se está a discutir agora outra vez, que nos pareceu que era importante manifestar. E era isto. O resto acho que já foi suficientemente discutido por todos connosco, e não temos muito a acrescentar.
Muito obrigada. Muito obrigada. Dava agora a palavra à Nokia para também apresentar as suas questões.
Em nome da Nokia, eu gostaria de agradecer então esta oportunidade que nos dão de falar sobre este tema, que é muito relevante para nós. Eu sei que isto foi um pedido de última hora, mas para nós é muito importante ter esta oportunidade. E queria também fazer outro pedido. O meu colega Gabriel López, que é o especialista nesta área, Ele não é português. Ele percebe português, mas para falar português isto ia demorar um bocadinho mais do que os 5 minutos. Se derem autorização que ele faça a exposição em inglês, se estiver tudo bem, se puder ser assim, pode ser? Ótimo.
Primeiro, uma desculpa, porque não falo completamente o seu belo idioma. Estou tratando de aprender só. I would like to give you an advance of what has been our experience in the European Union in relation to the copyright compensations across Europe. Of course, you're already very on top of the current evolvements, and what I would like to share is mainly the experience that we have, for example, in Spain. That's the one that I basically lived in those times. So it actually has to do, the whole discussion did actually have to do with the harm study. As you may know, the directive is very clear that not all the harm that is done through private copy has to be compensated. And that is one of the key discussions that is going to be one of the key tasks of the mediator to settle this type of criteria, no, under the harm approach. Having said that, if we go over the different legislations and the different changes that have happened, you already know that Spain has abolished the system and they are working into an alternative as to have public fund. Finland has announced that they will have a discussion. They have decided not to impose a levy on IT technology. And I will go through there because it's very important for us, of course. And you know that in UK there's no system it's not allowed the private copy. However, they are looking for a new alternative to allow some level of private copy, very similar to the one in the US. First of all, let me come very straightforward. We are not representing only manufacturers or a mobile phone industry. We actually, we do have a big interest from the intellectual property point of view. We are one of the key producers of IP, of intellectual property in Europe. And we have thousands of patents and thousands of software that we have developed and sold in the EU. And we are as similar as other members of the industry in the production of intellectual property. Well, we do also participate in such a way in the industry. Having said that, one of the things that we have studied across the countries and over the years is that what is the benefit of having a compensation for private copy in front of the impact of the current systems. What we have learned is, and we have prepared several brochures about it. And if I'm allowed, I would like to leave this for you for your study. We have analyzed several countries, and if we compare the EU with, for example, the US, population. Well, there's plenty more population, over 200 million more in the EU. The GDP is similar if we account for the whole EU. However, on the digital music market, there's a huge difference. We are talking about an industry that accounts for 2.5 billion billion euros in front of 900 million euros that is valued in the EU. And we have to question why is that. Is it because of the lack of talent in the European Union? Or is it because do we have the right models of distributing content? Why is this happening? And our assessment indicates that it's a systemic problem. We don't have the right regulatory tools for the authors, for the content creators. We don't have the right business models. We have a fragmented market with many, many players that ask for their own share of the business, and that is basically what is the reason of why is the difference of the size of the market. We have analyzed that also in the countries that they have a system such as levy type of countries, the size of the markets, it's in the spend of the users for legal content, it's dramatically low in those countries. For example, if we compare the UK, that actually they don't have private copy, but they do, as I said, they are evolving to a kind of fair use system. Their consumption of digital music is almost the double than in France and in Germany, in those countries that they have a private copy. And well, in Spain, well, it's actually even less. No? Why is that? Or at least why we think is happening this. And one of the key reasons is that the fragmentation. We don't have an overall approach from the EU perspective that is not allowing the content providers to be able to launch content directly to the EU. They have to fulfill laws in each of the countries that are particularly different. They have different levy systems, they have different VAT systems, which is fine, it can work, But it could be more efficient if we were to follow only one set of rules, one only approach. And that would mean that just to give you an example, if a developer or a content creator in the EU wants to offer a content across Europe, first they need to escalate in their own country. Then if they want to move, let's say, from Portugal to Spain, then they need to escalate in Spain and comply with the laws in Spain. Then if they want to escalate to France, do the same. If this the Portuguese developer goes to the EU, he publishes and immediately he has access to 5 million, to 300 million internet subscribers. So it's very important to address this, even in this type of discussions. What we have found is that there are several alternatives to the copyright levy system that are more efficient from the compensation point of view. If we, and let me go back to the harm story. If we go back to the harm, what is the real harm that is being produced to the local entities in front of the harm that is creating to the ecosystem? In Portugal, only in Portugal, for the mobile phone industry, we are talking around, it was 5,000 across 5,000 people working only in the mobile phone industry. We have to add on top of that all the jobs that are working in the IT sector. Why is relevant? Because the way the law is being drafted will impact those areas of the economy that actually are connected. It could entail, because it is illegal in accordance with the EU laws, that a Portuguese citizen may buy something from Germany, Spain, France, and those goods may come down. So if that were to happen, what that means is that the people that are actually selling the devices here won't have that market. And these are the pro consumers. These are the persons that actually are connected. And with all due respect, I think that we already, the trend in several countries in the EU that create quite a lot of content actually is moving into a different direction to boost the creation of content in a different manner, rather than to fund it via compensation via private copy. So sorry, I extend a bit long. So thank you very much. Sorry.
Thank you. I ask you if it is possible to leave the papers you promised to copy to all the parties. Thank you. Eu agora perguntava aos senhores deputados, já se juntou a nós o senhor deputado Miguel Tiago, como eu referi, do Partido Comunista Português, que estava numa reunião e que já tinha dito que logo possível. Eu também, se depois a APL quiser fazer chegar alguma documentação ou deixar, teremos todo o gosto também em receber. Não sei se algum dos senhores deputados quer colocar questões aos nossos representantes aqui. Senhor deputado Michel Zoifer.
Muito obrigado, senhora coordenadora, senhores deputados, e gostaria de agradecer a vinda, quer à APL, quer à Nokia, aqui hoje. Em relação à intervenção do Dr. Miguel Freitas da Costa, ainda ontem falámos exatamente sobre isto. Eu creio que, não obstante um bom entendimento mútuo, enfim, a título pessoal, as dúvidas que lhe disse ontem, mantenho-as hoje, como deve calcular, em relação a todo este sistema, mas queria referir-me em concreto à questão do licenciamento que referiu. De facto, as empresas ou as lojas que fazem negócio, entre aspas, com as fotocópias, poderem ter de ser licenciadas para exercer a sua... para poderem... aceitar fazer cópias privadas, portanto, quando uma pessoa chega com determinado livro, aquela loja de fotocópias só o poder fazer se tiver sido licenciada para esse efeito, é uma solução melhor do que a solução que aqui está. Agora, o que me parece, era essa a pergunta que eu lhe fazia, porque ontem não me ocorreu, é se ainda assim faz sentido uma loja dessas ter que pagar as taxas sobre o equipamento que adquire. Ou seja, os multifunções ou as fotocopiadoras que estão... Eu creio que normalmente nós perguntamos todos e depois responderia no fim. Se isso continuaria a fazer sentido. Ainda assim, o que está para antes disto, que é uma questão técnica de uma implementação de um propósito, é a questão de princípio sobre qual é a nossa abordagem perante a introdução deste tipo de tarifas, ou tributos, como lhe chama o Tribunal Constitucional. Isto entronca aqui numa questão que a Nokia nos traz, que é a questão do prejuízo. Qual é o prejuízo que é causado? Por um lado, por nós não termos um sistema de tarifa para estes aparelhos, versus o prejuízo que introduzimos por fazer estas tarifas. E, de facto, aqui foi referido, a Espanha recentemente aboliu este sistema, na Finlândia e no Reino Unido, que trabalham na imposição, na legalização das cópias privadas, parece que não vão acompanhar a introdução destes tributos. Mas aquilo que aqui nos disseram na Nokia, em relação ao tamanho do mercado da música digital, entrou com uma coisa que eu ontem tive a oportunidade de discutir com a Apple, e que é, existe de facto, podemos nós dizer que existe prejuízo, nomeadamente para quem vende CDs, por exemplo, ou DVDs físicos. Existe prejuízo pelos utilizadores poderem, para fins pessoais, fazerem cópias de um CD, por exemplo. E a sensação, quanto mais nós discutimos isto, que me dá, é que não há inteiramente prejuízo para quem venda suportes físicos de música. Porque o consumidor, quando adquire um CD, por exemplo, já o está, diria eu, não em todos os casos, mas em boa parte dos casos, a incorporar a capacidade de poder utilizar esse CD para fazer uma cópia, para depois pôr no iPhone e ouvir no carro, no iPod para ouvir enquanto faz ginástica, se calhar copia o CD para o carro porque não quer andar com o original dentro do carro. E, portanto, ao contrário, se nós disséssemos não, nós proibimos as cópias privadas, as cópias legais para fim pessoal, e dizemos, os senhores vão ter que comprar sempre a quantidade de CDs que comprarem, a sensação que me dá é que as pessoas optam logo à partida pelo meio do mercado digital. E, portanto, iriam ao iTunes ou a outras lojas digitais que fazem isto já licenciadas, porque já, com essa música, já adquirem a capacidade legal. Por exemplo, o iTunes licencia para 4 ou 5 aparelhos se nós comprarmos a música digital. Até a sensação que me dá é que, de facto, a cópia privada ser legal, ser legalizada, em vez de prejudicar, em alguns setores da economia até está a incentivar. Porque um disco hoje é uma coisa muito pouco flexível. Aliás, já nem há leitores de discos portáteis, CDs, acabou. Quer dizer, foi um negócio que deu durante uns anos e deixou de haver, porque era extremamente, pouco prático andar com uma coleção de caixa de CDs. E, portanto, do próprio CD, eu julgo que já traz valor acrescentado o facto dele poder ser legalmente copiado. Ao contrário do que aquilo que defendem os proponentes desta lei, que é dizerem, não, nós temos prejuízo porque as pessoas podem fazer cópias.
E, frente, senhor deputado,
vou terminar, é de facto a questão da reprografia, onde... Há nuances ligeiramente diferentes, ainda que a grande questão, e com este termino, senhora coordenadora, é que o legislador, nós, eu não me sinto à vontade, diria assim, de estar a legislar sobre uma matéria em que ninguém consegue quantificar o prejuízo, nem ninguém consegue quantificar quem é que o faz, quem é que passa a redundância, prejudica. E se nós não sabemos quanto é o prejuízo, nem sabemos quem é que prejudica, não sabemos quanto é que devíamos estar a pagar e quem é que devia estar a pagar. E, portanto, é uma solução. E, para terminar, haveria duas soluções alternativas para resolver este problema. Uma seria o Orçamento do Estado compensar diretamente as associações de detentores de direitos de autor e dizer, bem, nós achamos que o prejuízo é X, damos X. Uma solução que, objetivamente, não vai acontecer, o Orçamento do Estado não vai pagar, não tem como pagar. Outra seria, não, nós não vamos, nem o Orçamento do Estado, nem são os aparelhos digitais, vai ser uma taxa sobre o próprio produto cultural, um cêntimo em cada livro, um cêntimo em cada CD, a diferença do preço final é nula, ou é um cêntimo, enfim, e tudo isso vai ser recolhido e depois vai ser devolvido para compensar o facto de fazer cópias privadas. Não sei se é um problema que tenha solução, eu não gosto de nenhuma das que conheço para já, e com isto termino. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Gabriela Candavilhas.
Muito obrigada. Queria agradecer a vossa presença. Eu julgo que percebe português o suficiente. Não faz mal. Falarei devagar. Também não tenho muito mais para dizer, a não ser que todos os contributos são importantes, como é evidente, e devo dizer que ao longo destas várias semanas, nós tivemos a oportunidade aqui na Assembleia de ouvir as posições de quase todos os segmentos de mercado. Eu penso que todos os segmentos, só faltava realmente a vossa participação hoje, que devo dizer que nem sequer considerei muito relevante, dado a insignificância da comparticipação que, de alguma maneira, passaria pelos telemóveis. À partida, razoavelmente insignificante, mas gostaria de acrescentar que, no segmento, na sequência destas várias audições, o Partido Socialista já tornou público que pretende apresentar uma proposta já de alteração deste texto. Ainda não foi entregue aqui no Parlamento por questões formais que, enfim, estão aos poucos a ser esclarecidas. E essa proposta de alteração prevê precisamente alargar o âmbito das isenções, criarmos aqui um espectro de isenções mais alargados, onde alguns dos equipamentos por razões diversas podem não ser destinados exclusivamente ou principalmente a ao armazenamento de dados, poderão ficar excluídos, bem como algumas profissões que utilizam determinados equipamentos como instrumento base do exercício da sua profissão. Para além disso, nós também entendemos que pode haver mecanismos de remissão para regulamentação posterior pelo Governo, por um órgão similar ao que o Sr. Doutor acabou de referir, mas para isso, enfim, eventualmente poderá servir a Secção de Direitos de Autor do Conselho Nacional de Cultura, que foi, de resto, o mesmo órgão que elaborou, a pedido do Governo na altura, proposta de lei, este projeto de lei. Portanto, nesse órgão estavam também representados, através da Associação Industrial Portuguesa também, e a Associação Nacional, enfim, dos industriais desta área, também estavam representados não só os autores, mas também o setor importador e industrial. Bom, isto para dizer que a versão que nós vamos apresentar já irá beneficiar de muitos destes encontros. No entanto, a questão que eu deixaria aqui, e talvez complementando apenas a informação que há pouco foi dada, que de resto já foi aqui várias vezes referida, o facto de em Espanha esta modalidade estar a ser substituída por outras, deve-se única e exclusivamente, como saberá muito melhor que eu, à entrada em vigor da Lei Sinde, que é nova no contexto espanhol, na ordem jurídica interna, e que, portanto, altera os parâmetros de proteção autoral, daí que justifica-se, nesse caso, uma alteração do sistema que até agora vigorava para a cópia privada. Se um dia nós em Portugal tivermos um sistema de proteção dos direitos de autor, de proteção da pirataria, enfim, similar àquele que está neste momento implementado através da Lei Sinde, eventualmente poder-se-á rever toda esta dever-se-á, seguramente, rever esta forma de coletar ou de compensar os autores. No entanto, ainda estamos muito longe desse, enfim, se encontrar as soluções para o problema da pirataria. E, se me permite, pôr o pé em seara alheia, Espanha também está muito longe, porque a própria lei Sinde não responde aos problemas da pirataria em Espanha. Tem sido uma lei muito difícil de ser aceita. E a sua preparação também causou dificuldades muito complicadas no meio, no setor cultural em Espanha. Bom, significa que o problema não está resolvido também em Espanha com esta nova lei Sinde e com o modelo que está neste momento em vigor. A questão que eu queria aqui colocar, gostava de dirigir ao representante da APEL, é a seguinte. Fala-se aqui muito da quantificação do prejuízo, que, no fundo, é uma das grandes razões pela qual, nomeadamente, o CDS tem manifestado reservas, porque não tem uma noção do prejuízo. Recentemente, há cerca de uma semana e tal, ou duas semanas, ouvi na comunicação social, confesso que não aprofundei esta matéria, mas ouvi na comunicação social que a APEL teria um estudo recente que apontava para um determinado tipo de prejuízo. Eu gostava de ouvir falar sobre isso, porque isto poderá dar resposta a muitas questões que aqui têm sido colocadas sobre que efetivo prejuízo é que existe para que haja algum tipo de legislação que minorize esse prejuízo. De resto, concordo consigo que tudo quanto houver a mexer neste domínio deve ser aproveitada esta iniciativa legislativa, nomeadamente no que respeita ao artigo 76 do Código de Direitos de Autor, que concordo consigo, não me ocorreu na altura, vale a pena revê-lo também, incluir, uma vez que também vamos rever o 47, não é? Portanto, faz todo o sentido, agradeço-lhe por esta chamada de atenção. Portanto, basicamente era esta a questão que eu lhe colocava. O que tenho a dizer sobre estudo que eventualmente possa ter recente, que não tínhamos quando elaboramos esta iniciativa, relativamente à quantificação do prejuízo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar os representantes, quer da Nokia, quer da APEL, e pedir desculpa por não ter estado presente desde o início. Uma reunião do meu grupo parlamentar impediu-me, mas ainda assim farei tudo para me inteirar da posição que aqui foi exposta antes de eu estar presente na sala. Eu não tenho propriamente muitas questões. Este percurso que o Grupo de Trabalho tem vindo a percorrer de audições tem sido bastante esclarecedor. Eu queria apenas deixar a nota sobre aquela que tem vindo a ser a posição que o PCP tem vindo a construir, precisamente em função das audições que tem vindo a realizar. O PCP não apoia o presente projeto de lei, portanto não votará favoravelmente o projeto de lei proposto pelo PS, a não ser, eventualmente, que sofra significativas alterações. A Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e o Partido Socialista já deram a entender que teriam alterações a apresentar, avaliaremos nessa altura. Mas a própria forma como este projeto está construído impede-nos de votar a favor. Mas admito que no PCP também a questão da reprografia é a que mais preocupações levanta, porque estou perfeitamente de acordo com o Sr. Deputado Michel Zoifert quando questiona este preceito de que existe um prejuízo por toda a cópia privada. E temos muitas dúvidas se existe prejuízo por toda a cópia privada. A reprografia é provavelmente o setor onde dúvidas nos restam sobre essa matéria. Muito embora, os editores, de acordo com o Código de Direito de Autor, não sejam tampouco titulares de direito de autor. São apenas para a cópia privada. Portanto, não há propriamente uma lesão da propriedade intelectual ou dos direitos de propriedade intelectual. Há um prejuízo pela não obtenção da venda, não é? Por não realização da venda. Que é legítimo, não estamos a questioná-lo. Estamos apenas a contextualizar. Não é um direito de autor, não é um direito conexo, é um direito que se aplica estritamente no âmbito da cópia privada, que é compreensível, e repito, quase que estritamente no âmbito da reprografia. E estamos disponíveis para estudar formas de, no grupo parlamentar do PCP, disponíveis para estudar formas de compensação pelo prejuízo provocado no âmbito da reprografia, muito embora a questão da fiscalização vá sempre continuar a ser a pedra de toque deste problema. não é? Por mais taxas que se coloquem ou por mais que se alargue o âmbito da aplicação das taxas, a fiscalização continuará sempre a ser um problema. Julgamos ainda assim que no âmbito da reprografia poderá ser possível resolver este problema. Mas também há dúvidas legítimas. Será que o estudante que faz uma cópia do livro técnico para levar para a escola porque o livro técnico é muito pesado e porque não quer danificá-lo, iria comprar outro para levar para a escola e outro para ter em casa? Duvido. Certamente o que faria era levar o livro de casa à escola, casa à escola. E, portanto, também aí o livreiro, peço perdão, o editor e o autor não seriam diretamente beneficiados. A não ser no desgaste do livro, e ele provavelmente, o estudante, teria que comprar outro, porque, entretanto, deu cabo do livro, não é? Por andar na, na mochila. Mas pronto, são dúvidas que se levantam e que eu julgo que tem, a Assembleia que legisla tem que ter em conta estas dúvidas. Ainda assim, é de facto, digo, o espaço em que o Partido Comunista Português tem mais maleabilidade. Eu aproveito só para dar nota de que ainda hoje o governo, não foram os deputados, foi o governo da Suíça, apresentou as conclusões de vários estudos, não foi de um estudo, foram de vários estudos que levou a cabo ao longo do tempo, dos últimos anos, que contrariam a existência de prejuízo por cópia privada. Aliás, vai mais longe, contraria a existência de prejuízo por pirataria, que é uma coisa... o próprio governo diz que é questionável, mas que a maior parte dos estudos realizados apontam nesse sentido, e que, por isso mesmo, a Suíça vai manter o seu regime tal e qual como está. A cópia privada é legal e não gera direito à compensação, e a partilha de ficheiros é legal e não gera direito à compensação. Portanto, e é provavelmente um dos estudos, ou melhor, um dos conjuntos de estudos mais aprofundados que existe sobre esta matéria. O Luxemburgo, a mesma coisa, acaba de realizar um estudo também sobre os dois universos, e eu estou deliberadamente a misturar, sabendo que são coisas diferentes, mas também sobre os dois universos, onde persistirá um regime sem direito à compensação. Portanto, não estou a dizer que isso é correto, nem que é incorreto, estou a dizer que são matérias que temos de ter em conta, modelos e experiências que também temos de ter em conta ao legislar em Portugal. Isto, resumindo, estamos disponíveis para, em algumas áreas, aprofundar, mas a grande questão vai sempre persistir, que é qual é a avaliação do prejuízo que é incutido no setor por força da cópia privada. E, obviamente, aqui excluindo a pirataria. E eu gostava só de colocar uma questão. Qual é o valor que julgam, independentemente do prejuízo, qual é o valor que julgam aceitável da soma das compensações a receber pelos editores? Qual é o valor que julgam aceitável? Portanto, o que é que almejam com um regime de cópia privada no âmbito da reprografia? É só isso que estou a colocar. Não tenho questões para colocar aos representantes da Nokia, mas tenho apenas a dizer que registámos, obviamente, todas as vossas preocupações e algumas delas, inclusivamente, são consentâneas com aquilo que acabo de exprimir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Em nome também do PSD e como coordenadora do grupo de trabalho, quero agradecer a estas duas entidades. Penso que estamos perante um diploma que, como vê, que é complexo. Aliás, o número de audições que temos tido aqui e até, muitas vezes, opiniões, como é natural, não coincidentes, provam realmente do interesse que houve em ouvir todas as entidades e na ponderação da mesma. Também o PSD tem algumas preocupações com o presente diploma, como aqui, quase que estamos desta vez de acordo com algumas das declarações que o Sr. Deputado Miguel Tiago fez, no sentido de que aguardamos, como é natural, as propostas, o outro diploma, porque, como sabem, este diploma presente não foi sequer votado, portanto ainda não teve esse processo. Caso o diploma, com as suas alterações, seja substancialmente diferente ou venha a responder a algumas das questões levantadas nestas audições e nas preocupações, assim será, digamos, o voto do PSD. O PSD tem, que neste momento também é governo, também tem nos seus objetivos a legislação sobre a matéria. Também, em relação à Nokia, sabemos que há preocupação no seio da União Europeia, no sentido de tentar harmonizar algo que não é fácil, mas numa tentativa de harmonizar, porque, como disse, há propostas diferentes nos países que compõem a União Europeia. E também queria dizer aqui à APEL que a questão da reprografia não foi apenas uma questão levantada pela vossa associação, já outros levantaram as mesmas dúvidas e as mesmas preocupações e até apontaram caminhos muito semelhantes àqueles que estão aqui hoje a ser apontados. E acho que é extremamente útil a documentação que nos fazem chegar, porque é uma leitura cuidada, permite-nos meditar, permite-nos ler, independentemente, com certeza, da vossa presença. Neste caso, as documentações que nos fazem chegar, os estudos que algumas entidades mais complexos nos fizeram chegar, estão-nos a ajudar, como é natural, a fazer e a produzir a melhor legislação sobre a matéria, e teremos que fazê-la sem qualquer constrangimento de nenhum dos lados que estão presentes neste tabuleiro que tem a ver com a cópia privada. Muito obrigada, e agora dava a palavra ao senhor representante da APEL e depois da GAIA-ANOC para responder às questões ou fazer algum comentário às questões aqui ou aos comentários feitos pelos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu vou começar pelo fim. Enfim, lembrou-me a sua invocação da Suíça, lembrou-me aquela réplica do terceiro homem, do Harry Lime, que está a defender o seu crime, dizendo que a Suíça nunca teve crime, viveu em paz durante 400 anos, e a Itália dos Borges produziu Miguel Ângelo, etc., e a Suíça só produziu o relógio de cuco. Pronto, enfim, isto, como não está aqui nenhum suíço, permiti-me esta observação. Não conheço os estudos suíços, mas eu queria ir um bocadinho atrás, porque parece-me que a questão do prejuízo é uma questão extremamente falsa por isto. O que diz a cópia privada não é nenhum direito, nem uma disposição qualquer dessa natureza, mas sim uma exceção àquilo que é o direito de autor e o direito de propriedade intelectual. Portanto, quer dizer, aparece em contraposição a esses direitos, isto é, como exceção, como uma forma de que, em certas condições, esses direitos não sejam absolutamente protegidos. Como eu ontem contava ao Sr. Deputado Seufert, do CDS, quer dizer, nos Estados Unidos, se eu quiser fazer fotocópias de um livro para distribuir aos meus alunos, tenho que andar à procura dos titulares de direitos e pedir licença, porque senão posso ir preso, porque estou a violar o copyright. E, portanto, aí não há cópia privada, quer dizer, há, de facto, esse regime em que não há cópia privada, como em Inglaterra, e o que acontece é que eu sou um criminoso se violar, nunca estou legalmente autorizado a fazer cópia de nada. Bom, portanto, a cópia privada é uma maneira de, enfim, contemporizar com o facto que, em muitos casos, sem intuito de abusar dos direitos alheios por razões privadas e por motivos atendíveis, etc., se autoriza o desrespeito pela exclusividade do direito de autor. Bom, e, portanto, o prejuízo. O prejuízo não pode ser injustificado. Uma das condições para essa exceção ser admitida é que o prejuízo não seja excessivo. Portanto, a questão não é a compensação do prejuízo. É, de certa maneira, uma... Quer dizer, não é repor a situação que haveria se não houvesse esse prejuízo. É apenas compensar os titulares por um uso que é feito do que eles produziram e que é feito gratuitamente, isto é, que graças aos meios de que se dispõe e à existência desta exceção, portanto, à concessão que os titulares de direitos, no fundo, fizeram a esse uso sem remuneração a 100% dos seus direitos, tem uma compensação, enfim, uma mínima compensação pelo uso do seu trabalho, da sua criação, etc. Não estamos no domínio nem sequer da remuneração ou da compensação de um prejuízo que é quase impossível de calcular, como sabe. O estudo que a APEL tem, que foi acabado a semana passada e foi feito por um grupo do ISCTE, não se refere à cópia privada, refere-se à pirataria, que é um assunto diferente. E aí, de facto, chegamos, pelo menos este estudo chega, à conclusão de que estamos a falar de muitas dezenas de milhões de euros por ano em Portugal de prejuízo direto e depois indireto e sucessivo, só na edição. Na edição. Porque isto inclui, quer dizer, neste cálculo não estão só os prejuízos de editores, estão os prejuízos de editores, de livreiros, da fileira toda, do negócio, das gráficas, portanto, toda a cadeia de valor, incluindo o Estado e os impostos que se perdem, etc. Bom, portanto, quanto ao prejuízo, eu diria que, de facto, é muito difícil calcular qual é o prejuízo que, eventualmente, a cópia privada causa. É evidente que é fácil pensar que num escritório de advogados em que 50 pessoas têm que consultar o mesmo livro, é evidente que, se não houvesse cópia privada, compravam 50 livros. Se, havendo cópia privada, podem comprar um e fotocopiá-lo, ou ter um ficheiro com ele num computador e copiá-lo. Portanto, aí, não sendo o estudante, que é um caso um bocadinho diferente da pessoa, ou não precisa ser um estudante, posso ser eu, que não gosto de estragar os livros, mas quero levar um livro para trás e para a frente, metido no bolso ou uma coisa qualquer. E, se calhar, prefiro levar umas cópias de umas páginas e não estar a levar o livro todo para não dar cabo dele. Mas isso, enfim, isso aí, evidentemente, que é o caso limite mínimo, se quiser, do que é a cópia privada, e provavelmente eu posso fazer isso em minha casa. Enfim, e a compensação que se está a pedir sobre os equipamentos terá que ser, não poderá ser muito pesada, evidentemente, por todas as razões que já pensamos. Agora, isto quanto à questão do prejuízo. Quanto à dupla tributação, digamos assim, que haveria no caso das centros de fotocópias. Os centros de fotocópias não fazem só cópias de livros, fazem cópias de muitas outras coisas. Portanto, quando eles estão a pagar as máquinas, nas máquinas, no preço da máquina, no fundo está-se a diluir numa máquina que eles compram para muitos outros efeitos, está-se a diluir em todo o negócio essa taxa, que é pequena, que eles vão pagar sobre a máquina. No caso da compensação que eles pagam em termos pelo licenciamento, o que há é a consideração de que eles estão a fazer o negócio deles à custa de uma criação alheia. Isto é, ninguém faria fotocópias de livros se não houvesse livros. E, portanto, se não houvesse os livros escritos por alguém ou fabricados por alguém e editados por alguém, não haveria o negócio das fotocópias de livros. E, portanto, não penso que seja muito excessivo eles pagarem, enfim, de certa maneira, duplamente. Terá, talvez, é que se calibrar qual é o resultado depois. Agora, a cópia privada, os aparelhos de fotocópias não são só para os centros de cópias. Quer dizer, e, portanto, quer dizer, também teria que estar a especificar para que é que vai servir cada aparelho. Quer dizer, e acabava por ser mais caro a toda a gente ter que entrar nesse tipo de especificidades. Agora, há um ponto que a mim me sensibiliza especialmente, que é a referência à questão do direito de autor dos editores. Os editores, de facto, não têm direitos de autor. No caso do editor, a aparência, de facto, é que estamos a pagar, digamos, um prejuízo material que um editor tem por não vender livros. Mas por trás desse prejuízo material está um trabalho de criação que eu acho que também deve ser respeitado. Não quer dizer que hoje já esteja consagrado de uma maneira muito clara, embora já haja até decisões judiciais que indicam, que apontam no sentido de que o trabalho, quer dizer, um livro não é um texto. Um livro é um texto paginado de uma determinada maneira, com um tipo de letra determinado, com um tipo de encabeçamento, de mancha, de página, etc. Todo esse trabalho. E, portanto, não é o mesmo eu copiar um ficheiro em Word e copiar um livro editado. Quer dizer, eu, quando copio um livro editado, estou a beneficiar de um outro trabalho intelectual, que, enfim, que talvez não seja normalmente tão... As pessoas não se lembrem tanto dele, mas que é um trabalho de paginadores, de revisores, de artistas gráficos, etc., que acrescentam coisas ao livro, quer dizer, a um texto. Exatamente, mas, enfim, mas mesmo sem falar nisso, falando só de um texto, o texto não é neutro. Por isso, o projeto Gutenberg, por exemplo, que disponibiliza na internet, o projeto Gutenberg que disponibiliza na internet livros que estão no domínio público e que, portanto, está no seu direito e faz um trabalho até muito meritório de ter uma ata de voluntários a passar à máquina, digamos assim, a escrever os livros que já estão escritos. Esse projeto Gutenberg, esse projeto, não publica PDFs ou scans, ou seja, feitos de edições determinadas de um livro. Copia o texto para um formato Word deles. Quer dizer, e no Gutenberg, se eu quero ler o Charles Dickens, ou um dos umas centenas de, ou milhares, muitos milhares de livros que eles têm o escrúpulo de não estarem a copiar a edição de 1874 de não sei de quem, mas sim copiarem com grande paciência o texto para um formato neutro. Sr.
Miguel Costa, pois.
Digamos assim. Pronto, eu não queria de facto alongar-me para ultrapassar o tempo, só queria fazer uma observação quanto à questão da indústria. Enfim, não me interessa diretamente como a Apple, mas achei engraçada a comparação sobre o mercado americano ou anglo-saxónico e o mercado da União Europeia não anglo-saxónico, porque há uma questão que muitas vezes se esquece, é que na União Europeia não há uma língua, e no mercado anglo-saxónico e no mercado da música há uma língua. E esse, eu evidentemente, é muito difícil que os discos portugueses, por exemplo, ou que a produção musical portuguesa interesse mais que os portugueses, ou interesse muito mais gente que os portugueses. Quer dizer, há fatores na questão destes mercados. A gente não pode comparar o mercado europeu com o mercado americano, acho eu, como se não houvesse uma diferença e estivéssemos a falar de populações homogéneas. A população europeia, os europeus são todos europeus, mas não falam a mesma língua, não têm todos exatamente as mesmas tradições. Quer dizer, não é um mercado como o mercado americano ou como o mercado chinês. E por isso, eu penso que às vezes aí, quer dizer, enfim, não é um assunto que seja agora talvez totalmente pertinente, mas acho que é um bocadinho ilusório tentar falar em porque, por exemplo, a indústria do livro na Europa é bastante maior que a dos Estados Unidos, em volume de vendas. E, no entanto, não podemos comparar as possibilidades que tem um livro grego e as possibilidades que tem um livro do Massachusetts. Quer dizer, não é por razões que não sejam, que o livro grego tem que ser traduzido em 20 línguas, etc. Mas pronto, muito obrigado. Peço desculpa de ter abusado.
Não, pelo amor de Deus, foi muito útil. Muito obrigada, Sr. E agora não sei se quer acrescentar algo.
Yes, thank you. Just to make a few comments on this great intervention. Thank you very much. And well, on the thanks for the explanation on the Spanish evolution. The thing is completely right. It's not perfect. Actually, there's quite a lot of gaps that needs to be covered. However, the piracy is not to be compensated via the private copying. It's that has been settled from the directive and actually by several now resolutions by the Supreme the European Court of Justice. Piracy. Yes, correct. Sorry. So, the impact on we judge that the impact in the industry, even in Portugal, is not insignificant at all, because it could impact around 5 million devices on a yearly basis, and it is our view that actually imposes a double burden into the consumers that we have seen a huge contraction in the IT sector. Let's don't forget that the IT sector is one of the key drivers of the economy. If the IT sector grows, then the economy tags along with that growth. And unfortunately, we have seen that in several countries, well, that sector is suffering. And if we impose more cost in the markets, well, that would only reduce the ability to recover fast enough. And why it imposes a double burden in the consumers? Most of the content that is being licensed in the EU already covers the private copy, because most of the content comes from countries that do have granted the private copy through the license. So, for example, if we purchase content coming from the US, it already has the authority to do private copy via their fair use system. If we set a levy to compensate that possible harm, Well, the consumer will be paying twice, no? The first, the amount for the license, and second for the device. It seems that it shouldn't happen that way. Having and this is taking out the consideration that those monies are taken out from one particular market to compensate other third country markets. Not only in this case was United States, but could be Brazil. They don't have that compensation system as well, and they include in their own licenses the similar case. No, it's included the license for the private copy. On top of that, the cost of the levies, who needs to be compensated here? Are we talking about the local industry? Are we talking about the authors? Who are the parties that are actually involved in the European level? Because in my mind, and you're completely right, this, we cannot look away to the fact that it's a different, we have different languages. And they have that easy of do things in the U.S. That's right, but that's why we have to be different in the sense to be more more efficient and proactive in find alternatives to that type of natural segregation. But anyways, I wanted to address who we are actually compensated, which countries are being actually compensated for this levy. And most of it, when we analyze where the monies are going for this particular process, are going mainly to the US and mainly to the UK. Because the truth of the matter is that lots of content are consuming in the countries for those countries. And having said that, if this is the efficient way to do it, again, it's not that they don't deserve to have that compensation. I don't mean that. We basically, our position is that yes, authors have to be compensated for the work of art that they do because it's needed. It's needed that for to have a good industry. However, if this is the question that we have is if this is the most efficient way in doing so, can we allocate in a different way the resources to pursue and grant the same value to the authors? Our portrait and is most on the alternatives. I have already also two copies if you would like. Our portrait is that they are more efficient systems rather than imposing levies into the devices. Please don't forget that, again, the IT sector is key, it's a cornerstone in the development of the fast development of economy. If we were to impose a levy over these particular devices, these are, let's say, the key productivity tools that the consumers have to do their businesses. And it could be the levy is not that high. In Spain, it wasn't high at all. It was 1.10 euros, the levy on mobile phones. Nothing, really nothing. But the consumers thought, this is not what we signed for. This is not what we agree when everybody voted in Spain in favor of the Canon Digitalis Calder of the copyright levy. All the parties were on board. Actually, it was unanimous the decision when they enacted the law. But it did create a lot of public distress immediately. Why? Because the consumer there's quite a lot of penetration and internet access in Spain, and they understand that the persons that are actually informed and pay for it, they say, hey, probably we shouldn't do this. Sorry. Thank you very much. Apologies.
Thank you. It was a long day for all of us.
Sorry.
Muito obrigada. Can you disconnect? Thank you. Muito obrigada mais uma vez, quer à Apple, quer à Nokia, pelas informações. E reforço o meu pedido no sentido de nos fazerem chegar alguns estudos. No caso da Nokia, depois será enviado a todos os senhores deputados que fazem parte do grupo de trabalho. No caso da APL, se houver alguma documentação, como o Sr. Miguel Costa já fez o favor de nos transmitir, depois será também reenviado. E, como referi, esta audiência ficou gravada e, portanto, depois também será uma fonte de informação para quem a quiser consultar. Muito obrigada.